Curto Repórter é informação. Curto Repórter é Brasil. É notícia.
Deixa eu puxar ele aqui. Cadê tu, gordinho? Tu quer gripe, gordinho? Bom dia, gordo.
Bom dia, negro lindo,
o gripado,
Dandão, Danzinho.
O catarrento.
Ave Maria, Deus me defenda.
Tô ruim, gordinho, tô ruim, não passa
você
nem perto.
Você tomou a vacina?
Tomei, claro.
E veio pesada a gripe mesmo com a vacina?
Veio porque a vacina só protege contra a influenza e a forma grave da doença, né? Então, pelo menos disso aí eu tô protegido. Mas ela não livra de, não te livra de pegar a gripe, entendeu? O vírus você tem vários, mas contra a forma mais grave da doença, né? Contra a influenza, eu tô protegido, gordinho. Já tomei minha dose de proteção.
Eu gripo sempre. Agora, depois da vacina, minha gripe, ela vem leve, não vem pesada, não. Porque eu tinha uma gripe pesada, viu, seu Daniel Silva?
Pois é, rapaz. Mas você sabe, né? Homem não aguenta esse tipo de coisa. Como é que é, gordinho?
Com aquele composto de nite, renite, de
rinite, sinusite. Eu tive ainda crise de rinite, sinusite e faringite.
Misericórdia.
É brincadeira, rapaz.
Não é que nós doida, não, vou te contar, viu?
Tô te falando, gordo, tô te falando. É muita oração, viu, gordinho?
Rapaz, a gente fica falando de gripe, dessas coisas todas. Sim. Meu Deus do céu. Eu jurei que eu não falaria mais sobre. Mas deixa eu dar um bom dia, minha querida.
Dá um bom dia, gordo.
Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. E voltando esse você falando da gripe, Dandan?
Sim.
Desculpa o comentário que eu vou dizer agora, mas feliz de quem tem uma gripe neste momento. Porque, meu irmão, eu jurei que eu não falaria mais sobre isso nesse momento.
Sim.
Mas como estão os hospitais de Conquista? Tudo lotado, meu irmão. Eu nunca vi um negócio desse. Jesus Cristo. Eu tenho aqui pedir a Deus pelos nossos profissionais, pelos vigilantes, pelo pessoal da limpeza, pelos atendentes, pelos médicos, pela direção. Porque não é fácil, não, meu seu Daniel Silva.
Não, não é não, gordinho. Não é não. A superlotação aí na rede hospitalar, né? E principalmente aqui em Conquista, que é polo regional, algo que desafia, né? Desafia os gestores. Inclusive, falar em gestão, o governador estará aqui amanhã em Conquista, né? Participando aí de algumas ações do governo estadual. E a gente provavelmente, viu, gordo, nós vamos abrir aí um pool de rádios para a gente receber o governador e bater um papo com ele sobre novos investimentos. Quem sabe, né, a pauta seja saúde, quem sabe a gente tenha novidades para compartilhar com a população.
Na verdade, Dandan, aquela pauta que você me pediu na sexta, eu já entrei em contato com a assessoria de comunicação do governador e aí eles me disseram que já tinha uma agenda em uma emissora local aqui de Vitória da Conquista. Você me falou qual?
É.
Disse onde e qual. Aí eu disse, não, mas nós temos um programa no mesmo horário, 7 horas da manhã. Aí eles ficaram de ver essa proposta. Como foi feita há 2 anos atrás, uma rádio local aqui fez um pool de rádio com todos os jornalistas. Mas você dizendo isso agora, então já tá batido o martelo, né,
Dandan? Tá batido. É a Band, ontem Emanuel ligou para mim. O governador já tinha prometido que iria lá conhecer o novo estúdio e tal. E aí, Emanuel me ligou e falou: ô Dan, vamos fazer um pool de rádio, a gente entra todo mundo conectado e aí a gente faz a entrevista ao governador. Tranquilo, ficou de me ligar hoje de novo pra gente alinhar, né? Qualquer coisa, gordo, você vem pro estúdio aqui da Brasil e eu vou pro estúdio da Band, porque aí fica mais fácil a gente formular, né, as perguntas ao governador.
Fechado, Dandan.
Fechado,
governador,
filho.
O que chega hoje a Conquista, viu, Dandan?
Tá chegando hoje, né?
Chega hoje.
Inteiro vai pernoitar aqui.
Vai pernoitar aqui.
Muito bem, até porque amanhã ele tem essa agenda aí e quarta-feira ele recebe o presidente Lula em Salvador, que vai visitar ali o espaço da obra, né? Do início da obra da ponte Salvador Ilha de Itaparica. Tá sabendo, né, gordinho?
Ô Dandan, pra mim eu tinha visto alguma coisa que essa agenda é do dia 1º, caiu a de 2 de julho.
Isso.
A caminhada do 2 de julho. Isso. Mas já do dia 1º está mantida,
Está mantida. Lula vem à Bahia, dia 1º de julho, também conhecido como depois de amanhã. O tempo passou rápido, viu, gordinho? O tempo passou rápido. Hoje é 29 de junho, dia de São Pedro, o dia que as viúvas fazem a canjica. Inclusive, se você souber de alguma canjica por aí, você me avisa, viu? Mas, gordinho, já que nós estamos falando...
Eu vou levar pra você, vou cuidar de você. Você não cuida de mim, não?
Por favor, gordinho.
Eu vou cuidar de você.
Ô, gordinho, como é que eu não cuido de você, moço? Pelo amor de Deus. Gordinho, olha só. Já que nós estamos falando de governador e tal, saiu uma pesquisa da Datafolha mostrando que 38% dos brasileiros não lembram em quem votaram para governador em 2022. Você se recorda em quem você votou, gordinho?
Eu, Ave Maria, desde 2006, Dandan.
É, né? Pois é, gente, essa pesquisa mostra que 38% dos brasileiros afirmam não saber ou não se lembrar em quem votaram para governador nas eleições passadas. O percentual é bem maior do que o registrado para a eleição presidencial. Para presidente, o pessoal lembra. Apenas 7% dos entrevistados disseram não recordar o voto para presidente, evidenciando que a disputa pelos governos estaduais permanece menos presente na memória do eleitorado. O levantamento também aponta que o índice de esquecimento é maior entre as mulheres e entre os eleitores mais jovens. Já a maior lembrança do voto foi registrada entre pessoas de meia idade. Os dados reforçam, gordo, o desafio de ampliar o interesse e o acompanhamento da população em relação às eleições estaduais, que tem impacto direto na administração dos serviços públicos e também das políticas regionais, gordinho.
E aí, Dadá, você quer ver pior? É quando a eleição é para vereador, viu, meu irmão?
Aí...
esse índice é muito maior.
Aí o negócio agora pega, viu, gordo?
É, para deputado, você vem falando sempre, pra gente votar em quem tá do lado da gente, pra votar na nossa região. O que que aconteceu com as eleições municipais de Vitória da Conquista em 2024? Pela primeira vez na história de Vitória da Conquista, os moradores do bairro votaram na liderança local. Tá aprovado no boletim de urna. Nos vereadores eleitos, nas lideranças que foram votadas, que não foram eleitas, mas foram bem votadas dentro de sua comunidade. Tomara que esse exemplo que nós tivemos em 2024 coloque nas eleições agora de 2026 na cidade. Conquista hoje, gente, está chegando a 200. Já bateu 270, não, né, Dandan?
O número de eleitor?
Hã?
Deixa eu só te dar esse número exato aqui. A gente tá quase lá, viu, gordinho?
Olha, gente, a gente tem potencial pra fazer até 5 deputados. 5 deputados.
Gordo, 264.231 eleitores aptos a votar nas eleições desse ano, gordo.
Errei por 6 mil, mas tá valendo. Então, Dandan, nós temos potencial para fazer 5 deputados locais. Então é a hora. Você, os 70% que não sabem quem votou na última eleição, vamos usar bem o voto. Vamos votar na cidade, vamos votar em quem está próximo, que você sabe onde achar quando tem sua pendência, seja ela qual for. É inacreditável, Dandan, cidades com todo o respeito que eu tenho, a Jequié, pela metade do eleitorado tem 2, 3 deputados, e Conquista nós temos 3 deputados, um federal e um estadual. Chegou a hora, Conquista. Vamos fazer como eleição de 24 municipal. Vamos votar na comunidade, vamos votar na cidade, viu, Dandan? Eu tô sentindo esse clima, viu, Daniel? Eu tô sentindo.
Gordo, essa é uma discussão que sempre volta à tona aí em ano de eleição, né? A importância da gente eleger representantes da própria região. de deputados, senadores ou outros parlamentares com ligação direta à cidade ou ao território para facilitar a defesa de demandas locais, como obras de infraestrutura, investimentos em saúde, educação, né? Segurança, geração de empregos, enfim. Quem conhece de perto os problemas de uma região tende a ter mais facilidade para levar essas pautas aos governos estadual e federal. E além disso, Gordinho, os representantes locais, eles costumam prestar contas com mais frequência à população que os elegeu. Por outro lado, o simples fato de um candidato ser da cidade também não é garantia de um bom mandato. A gente precisa lembrar isso. O eleitor também precisa avaliar a trajetória, precisa avaliar a competência, precisa avaliar a capacidade de articulação, a transparência e os resultados apresentados ao longo da vida pública. Então, em municípios como o nosso, que possui aí mais de 260 mil eleitores, e que exerce, Gordo, uma influência aí sobre dezenas de cidades da região sudoeste, essa representatividade política, ela pode fazer diferença, sim, na disputa por recursos e projetos. Eu já vi dizendo aqui sobre o risco da gente sofrer um processo de redimensionamento por conta de uma subrepresentatividade política, Ou seja, a gente encolher de tamanho e de importância por conta da ausência de cadeiras ocupadas por políticos que possam representar de fato e de direito os interesses do povo da nossa cidade, Agora, a gente chama a atenção, quando a gente fala em 2026, vote em Vitória da Conquista, nós estamos chamando a atenção para o voto consciente. Porque o voto consciente, Gordo, ele continua sendo o principal instrumento da democracia. O mais importante não é apenas escolher alguém da terra, e sim alguém preparado para defender os interesses da população, com responsabilidade, diálogo e resultados, Então, a gente precisa fortalecer essa abordagem, porque a gente entende o valor da representatividade regional, Então, a gente espera realmente que o eleitor conquistense e da região sudoeste possa fortalecer a nossa região. Nós temos uma região de extrema importância, de um posicionamento geográfico estratégico para todo o resto do estado, e a gente não pode, Gordo, admitir um subdimensionamento ou uma subrepresentação política. A gente quer mais espaços. De cadeiras que nós estamos perdendo, já basta a do avião da Azul, Fora isso, nenhuma cadeira a menos, Nenhuma cadeira a menos. Gordinho, mas bora lá, meu filho, sabe por quê? Nós tivemos um gravíssimo acidente com um ônibus que seguia aqui para a Vitória da Conquista, na BR-116. O ônibus que se envolveu nesse acidente é um ônibus da empresa Cidade Sol. Ele acabou batendo em uma carreta e um carro de passeio. Infelizmente, Gordo, uma pessoa acabou morrendo e outras ficaram feridas ontem à tarde na altura da Serra do Mutum, no município de Jaguaquara. O ônibus fazia a linha entre Bom Despacho e Vitória da Conquista, transportava cerca de 49 passageiros. E a vítima fatal foi o cobrador do coletivo, que morreu ainda no local após ficar preso às ferragens. O motorista do ônibus e ocupantes dos outros veículos receberam atendimentos e foram encaminhados para a unidade de saúde. Os passageiros também foram assistidos pela empresa e agora as circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Você conhecia, Gordo, esse rapaz que morreu, o motorista?
Não, ele é de que é. É o Ellison Santos.
Exato.
É o Ed Santana Santos. Ele me parece que tem entre 24 e 26 anos, André.
Era novo, Gordo, era novo.
Agora, o que deixa a gente agoniado é a questão do vídeo, meu Deus do céu.
O pessoal fez vídeo, foi, cara?
Você viu o vídeo, Dandanão,
não, não, graças a Deus que não.
Me mandaram, rapaz, eu pensei que era o vídeo do ângulo aberto, mas mostra
o rapaz cobrador, agonizando,
preso às ferragens, meu Deus do céu, gente.
Hoje, pra que faz isso?
É agoniante a cena, Dandan, pra quem vê, meu Deus do céu, imagina pra família.
Imagina, Gordo, imagina. A gente lamenta, lamenta profundamente, né, esse falecimento. A gente precisa realmente discutir a segurança viária no interior da Bahia, nas rodovias federais que cortam a Bahia. A Serra do Mutum é um dos grandes gargalos que nós temos aqui no estado. É um dos locais onde mais se registra acidente na BR-116 no interior da Bahia. Né? E a gente precisa, Gordinho, a gente precisa discutir, porque apesar da infraestrutura precária, deficiente, né, para o fluxo de veículos, a gente ainda tem que conviver aí com algumas irresponsabilidades. A polícia está investigando. A polícia vai saber qual foi a dinâmica desse acidente, né? O croqui deve estar sendo elaborado agora pela Polícia Rodoviária Federal para saber exatamente de quem foi a culpa, né, por esse acidente. Porque na maioria das vezes, Gordo, na grande maioria das vezes, a gente chama de acidente aquilo que não foi acidente. A gente chama de acidente aquilo que foi imprudência. E que infelizmente acaba tirando a vida de uma pessoa, meu Deus, tão jovem, começando a vida, Gordo, trabalhando, Gordo, querendo só voltar para casa para descansar. E de repente tem a vida ceifada pelo meio do caminho. Eu confesso a você, Gordo, já tive muitas vezes vontade de subir a BR-116, dirigindo, ir até Salvador, visitar a irmã que tá lá. Mas, Gordo, eu juro para você, quando eu penso que eu preciso disputar espaço com esses veículos pesados que trafegam pela 116, e pior, né, ficar atento com a forma como eles conduzem esses veículos, eu perco ânimo na hora, Gordo. Quando eu vou de ônibus, eu vou preocupado, não consigo dormir, fica aquela agitação o tempo todo, sabe, Gordo? Então a gente tá falando de uma rodovia extremamente perigosa. Extremamente perigosa e carente, Gordo, carente de uma infraestrutura para que a gente possa receber aí um maior fluxo de veículos, né? Hoje, com o fluxo que nós temos, a rodovia está estrangulada. Essa rodovia foi projetada aí na década de 60, na época considerada a maior obra da América Latina pós Segunda Guerra Mundial, motivo de orgulho nacional. Hoje, motivo de vergonha nacional. Falar nisso, Gordo, alguma notícia da privatização, Gordinho?
Não, mas você lembrou aí, eu já vou botar na minha pauta hoje, viu? Conversar com ele.
Pois é.
Ele deve ter informações, né? O Saulo Pontes vai estar aqui também.
Precisa ter uma resposta, Gordo. Né? Precisa agora ter uma projeção. Assim, de Feira de Santana, que vai até Pernambuco, saiu agora, no final de maio. Né? A Rota Sertões. Essa daí,
16 Norte, né?
Isso, essa já tá adiantada. A nossa, nem sinal. Pelo menos até agora. A nossa é a 2 de julho. A rota 2 de julho. Poderia dar uma notícia boa, né? Já que o 2 de julho tá chegando aí. Dá uma notícia boa pra gente. Se é que pode vir notícia boa.
Assim como pipocou os números de acidente de motos em Vitória da Conquista, a quantidade de acidentes também de ônibus que fazem linha aqui na nossa região cresceu e vem crescendo muito em 2026, viu, Daniel? Eu tô observando isso também, viu, irmão?
Eu tava acompanhando você dando entrevista na UP e você falava que nós tivemos já somados até agora 27 mortes provocadas aí em acidentes com motos aqui em Conquista só esse ano, Gordo?
28, que eu me esqueci daquele. Esqueci aqui na Rádio Sexta, esqueci lá na Rádio Web com o Daniel Moraes. O acidente lá do anel rodoviário na altura do Miro Cairo.
Sim, o último.
São 28 envolvendo motocicletas em Vitória da Conquista, viu, Dandão?
Só esse ano, Gordo.
Só esse ano. E o internamento, eu tive acesso à informação. Hoje nós temos aí vítimas de acidente de moto, 73% de internamento hoje de trauma na parte ortopédica referente a acidente de moto em Conquista, viu, Dandan?
Olha pra você ver que número desafiador, né, Gordo? É. Olha o tamanho do desafio.
Você quer ver desafiador, Dandan? É quando a gente vai ouvir o SAMU 92. O SAMU 92 é que sabe realmente a quantidade de acidentes que eles atendem por dia aqui em Vitória da Conquista, de moto.
A gente tá conversando aqui, Gordo, e a estatística vai aumentando acolá, né? E o SAMU 92 é sobrecarregado, atendendo essas ocorrências, né? E tendo que atender, muitas vezes tendo que fazer de tripa coração para garantir o atendimento o mais rápido possível, porque às vezes a maca fica retida no hospital, como você mesmo colocou, a superlotação do hospital é um reflexo de uma região que se desenvolve, que cresce, não é? A gente precisa ver, tem muitas demandas, tem muitas coisas que a gente precisa sentar, discutir, para que possa haver avanços, melhorias, enfim. E aí a gente fica muitas vezes brigando por futilidade, sabe, Gordinho? Eu fico observando assim as brigas políticas e não vejo muitas vezes aquilo que importa sendo debatido. Então, segurança no perímetro urbano de Vitória da Conquista é algo que importa, tem que ser debatido. A crise viária nas rodovias que cortam a Bahia é algo que importa, tem que ser debatido. Mas eu não vejo essas pautas ocupando o mesmo espaço, né, Gordo? Aí vira uma cachorrada, uma briga, eu vou te processar e você vai ver, você me chamou de ladrão, enfim, bora ficar atento.
Agora, se você tiver oportunidade, que eu sei que vai ser complicado agora com esse fone de rádio.
Sim.
E eu sei que você tá com a demanda, com a língua afiada, com a demanda grande para perguntar ao governador. Mas lembre do Gordinho do Povo, se você tiver oportunidade, ou também se eu tiver
claro,
hoje.
Claro, você vai ter sim, Gordo. Gente, que é isso?
A área do antigo aeroporto, Andan, vamos debater esse tema pra gente já conversar sobre Benjamin, irmão?
Exato. Eu vou te ligar pra gente definir as pautas, pra gente bater esse papinho com o governador, tá? Olha, antes da gente ir pro intervalo, uma informação aqui, porque hoje começaria a Conferência Municipal de Saúde, a nossa 13ª Conferência Municipal de Saúde, né? Mas a administração municipal adiou para o final de julho por conta para readequar o cronograma de organização do evento e garantir uma participação mais ampla da comunidade. Então, com isso, com essa mudança, a Conferência Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, que começaria hoje, na verdade, será realizada nos dias 28, 29 e 30 de julho, com a abertura marcada para a tarde do dia 28 de julho, tá bom? Esse ano, o tema é Saúde, Democracia, Soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. É um encontro que vai reunir delegados eleitos nas pré-conferências para discutir propostas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de saúde no município. E aí a programação será organizada em três eixos principais: democracia, direito à saúde, financiamento do SUS e os desafios da saúde pública diante das emergências climáticas e da justiça socioambiental. Tá bom, turma? Tá aí então o recadinho importante do Conselho Municipal de Saúde. A conferência adiada para o final do mês de julho. Vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais Brasil Notícias. Rádio!